A Rádio UNE Nova York tem o prazer de receber o diretor e chefe de políticas de coordenação, advocacia e programas de desenvolvimento do escritório do Conselheiro Especial do Secretário-Geral para a África, Raul Cabral, que vai conversar conosco sobre a Semana da África aqui nas Nações Unidas, que começa nessa segunda-feira, 13 de outubro. Raul Cabral, bem-vindo à Rádio UNE em Português.
Mónica, muito obrigado. É sempre um prazer estar consigo e com a Rádio de Português nas Nações Unidas.
Por que uma Semana da África nas Nações Unidas? Qual é o objetivo?
Veja bem, Mónica, nós achamos que faz todo um sentido parar o relógio no tempo para se falar da África. Como a Mónica sabe, os Estados-membros decidiram, algum tempo atrás, de que seria necessário dar uma atenção particular ao continente africano. É do conhecimento de todos que, infelizmente, a África ainda é o continente que está muito mais atrasado no que diz respeito a todos os aspectos sociais, que seja em termos da saúde, que seja em termos de governação, que seja em termos de combate à pobreza, que seja em termos do ambiente. Então, quer dizer, realmente faz sentido que nós tenhamos uma semana dedicada exclusivamente às questões africanas para poder não só trazer de forma mais acentuada a atenção da comunidade internacional às questões africanas. Veja bem, hoje, por exemplo, temos a própria questão da Ebola, que está a chamar a atenção do mundo inteiro, da comunidade internacional no seu todo. Então, quer dizer, a ideia é justamente essa, é ver que a África ainda precisa de uma atenção mais redobrada. Certo, é também um dado adquirido e nós sabemos disso, por exemplo, em 2000, no ano 2000, o Economista considerou a África o continente sem esperanças, o continente, portanto, onde havia conflitos, pobreza, etc., e que hoje a África é vista como um continente em ascensão, como um continente promissor, um continente cheio de riquezas e de beleza também, mas ainda assim, precisamos de uma atenção particular. O continente, quer dizer, o continente em si precisa de uma atenção particular. Não esqueçamos que o próprio trabalho das Nações Unidas, o grosso do trabalho das Nações Unidas, é direcionado à África. O próprio Conselho de Segurança, cerca de, se eu não estou equivocado, 99% do trabalho do Conselho de Segurança é dedicado à África. Então, quer dizer, com esta Semana da África, mandatado pelos Estados-membros, nós pensamos trazer à tona, de forma acentuada, as preocupações que se têm com relação ao continente africano.
E Raul Cabral, você citou aí dois temas importantes, a questão da paz e segurança, que são tratados no Conselho, mas também a questão do Ebola. Agora, quais são os outros temas que devem ser discutidos nessa semana? Porque durante uma semana, vários especialistas estarão aqui e autoridades, o próprio subsecretário-geral Maged Abdelaziz, mas também o vice-secretário-geral das Nações Unidas, Ian Ellison, e o próprio presidente da Assembleia Geral. É um encontro de alto nível.
É um encontro de alto nível. Nós, portanto, vamos ter uma série de atividades. Por exemplo, na segunda-feira, 13 de outubro, nós vamos ter uma reunião chamada, portanto, entre departamentos, que é uma task force para questões africanas, onde vai-se ter, portanto, um briefing com relação a todas as agências, todo o sistema das Nações Unidas que lida com questões africanas. O que é que faz normalmente esse grupo interdepartamental? Normalmente servem como um mecanismo de coordenação, uma vez que o nosso trabalho essencial é exatamente o de fazer com que todos trabalhem para o mesmo fim, mas que trabalhem para o mesmo fim de forma coordenada, de forma sincronizada, e o mecanismo de se fazer isso é esse grupo, não é? Nós chamamos Interagency Task Force em inglês.
Uma espécie de força-tarefa, né, entre os departamentos, e que cria também mais sinergia. E a questão da economia? Os países africanos, por exemplo, que crescem a taxas muito mais altas do que várias economias desenvolvidas. Quer dizer, como é que fica essa nova África, que faz parte também da Agenda 2063?
A Agenda 2063 é uma agenda muito ambiciosa. De facto, é uma agenda que ainda não está aprovada. Esperamos bem que venha a ser aprovada agora na próxima reunião da Organização da Unidade Africana, African Union. E é uma agenda que, de facto, faz uma projeção da África, de uma África, portanto, em crescimento, de uma África organizada, de uma África desenvolvida. Muitos dirão que é uma agenda muito ambiciosa, mas a verdade é que é uma agenda que tem todo o potencial para se realizar. Da mesma forma que tem a agenda que nós chamamos 2020, que é, portanto, que é uma agenda que presume ter uma África sem conflitos, sem armas, portanto, daqui até 2020. Portanto, a verdade é que a África, portanto, agora, da forma como está a crescer, indiscutivelmente tem que ter uma série de frameworks, não é? E esses já estão feitos, já estão, muitos deles já estão adotados, mas alguns deles ainda estão por ser adotados. E isso, obviamente, é uma questão que, naturalmente, vai ser incorporado dentro de todos esses mecanismos de avanço, mecanismos para o desenvolvimento. E não se esqueça, Mónica, que nós temos próprio a agenda, os objetivos do milénio, que vão terminar agora em 2015, que, portanto, que vai ser sucedido pelo 2000, pós-2015, que, obviamente, é uma questão que tem uma posição africana. E isto tudo tem que ser acasalado, tem que ser sincronizado com a agenda africana, incluindo o que disse a Agenda 2063, que tem o seu plano de implementação, que é um plano de 10 anos. Portanto, esses aspectos também vão ser discutidos e também vão ser considerados durante a Semana da África.
Agora, antes da minha última pergunta, eu queria saber, como especialista em África, o que você acha, como é que a comunidade internacional, as Nações Unidas, claro, mas também a comunidade internacional pode apoiar a África nesse momento tão decisivo para o próprio continente?
De várias formas. Eu acho que a forma mais simples é aquela de assumirem e executarem os compromissos já feitos. Há uma série de promessas que foram feitas à África, mas nem todas essas promessas ainda foram ou já foram cumpridas. Olha, os MDGs, por exemplo, tem muitos aspectos dos MDGs que ainda não foram executados na África, que a África está muito atrás. Porquê? Porque os chamados ODAs, portanto, aquilo...
A ajuda oficial de desenvolvimento
que os países desenvolvidos prometeram, nem todos conseguiram cumprir o que foi prometido. Portanto, essa é uma das formas de fazer isso. A outra forma, que seguramente será de acreditarem mais, como os africanos estão fazendo, acreditarem mais na África, no potencial do continente. E isso nós estamos a ver uma mudança considerável da comunidade internacional, mas não só. Os próprios africanos, eles mesmos também estão a começar a adotar medidas, começando por uma boa governação, pôr em casa em dia, em outros termos, né? Fazendo uma boa governação, criando condições de paz, estimulando, portanto, o investimento interno, convidando o investimento externo. Portanto, há toda uma série de medidas que os africanos estão a tomar, que estão, portanto, que seguramente está a encorajar a comunidade internacional, portanto, a investir na África, e essa é uma forma de fazer avançar. Nós, aqui, o escritório, tem justamente como função principal, uma das funções principais, é o fazer com que esse aspecto de coordenação, esse aspecto da advocacia e de projeção daquilo que está-se a passar na África seja conhecido por todos e possa servir com o conhecimento de estímulo para que haja um investimento mais sério, em maior envergadura ao continente africano.
Raul Cabral é diretor e chefe de políticas de coordenação, advocacia e programas de desenvolvimento do escritório do Conselheiro Especial do Secretário-Geral para a África. Raul Cabral, agora para terminar, o que os países de língua portuguesa, e temos 5 no continente, podem esperar dessa semana?
Eu acho que os países de língua portuguesa poderão esperar o mesmo que quase todos os países africanos, que haja uma atenção muito mais dedicada à questão africana, que se fale das promessas que os países africanos vêm fazendo em termos de terem programas de desenvolvimento bem organizados, bem estruturados, e que possam, dessa forma, portanto, estimular uma maior crença, uma maior fé naquilo que o continente pode fazer por si mesmo. Vejamos, na África, temos, por exemplo, a Guiné-Bissau, que acaba de ter eleições, que acaba de ter um governo promissor, as pessoas estão a acreditar muito mais. Vejamos Moçambique, que vai ter eleições daqui a pouco, mas que está tudo estruturado e que há um grande entusiasmo na forma como as coisas estão a correr depois da assinatura do entendimento, do acordo entre as duas partes, não é? Vejamos Angola, que está a crescer, portanto, em percentuais abismais, consideráveis, muito altos, é a candidata a membro do Conselho de Segurança. Quer dizer, há toda uma razão para acreditar que os países africanos de expressão portuguesa terão um papel importante a desempenhar durante a Semana da África e terão tudo a ganhar com o resultado que sair dessa Semana da África, que nós estamos seguros e certos, será um resultado muito positivo, onde, portanto, vai-se atrair muito mais a atenção da comunidade internacional para aquilo que se passa na África e o papel que as Nações Unidas poderá ter para ajudar a cimentar e a fortalecer e a propagar cada vez mais essa África promissora, essa África que o Carlos Lopes chamaria de tigre da África, portanto, que eu penso que é bastante verdade.
Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigado, Mónica. É sempre um prazer estar com vocês.